Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, edição número 200 e quanto, já que eu já até perdi a conta aqui, 224 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E estamos aqui reunidos hoje, eu, Bruno Santos, o senhor Glauber Maia, que está ali no canto.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Ô, Brunão, hoje é importante a gente falar já de cara a data que a gente tá gravando. Hoje são dia 24 de março de 2016, de noite já. Agora são 8h15, a hora que a
16,
gente
não,
começou.
2022.
2022, é? Eu falei 16?
Sim.
Eu, hein? Mas enfim, é porque nós estamos no meio de uma data muito importante para a Copa do Mundo, aí é bom a gente datar isso, porque tem coisas importantes que vão acontecer antes desse podcast sair, inclusive.
Exatamente. E aí nós vamos fazer um apanhado de tudo na semana que vem.
Sim.
Aí já vai ter acabado tudo. Aí nós vamos poder falar. Mas tem coisa que a gente já vai falar hoje porque foi assim, calamitoso, assim, o que
Chocante, chocante.
aconteceu.
Inclusive,
Chocante.
Bruno, semana que vem
Mas
você tá ligado que nós vamos gravar o podcast na véspera do sorteio da Copa do Mundo, né?
também estou consciente disso, porque aí depois vai ter a nossa edição especial de sorteio, que aí nós vamos discutir o sorteio igual fizemos na última Copa. Você vê como é que esse podcast é antigo. Porque ele estava com vocês na última Copa, você pode não lembrar, mas estava. E aqui também conosco, já deu a sua correção temporal, o senhor Marcelo Marques, que ele cravou para você o ano que estava e o dia, porque vamos celebrar o aniversário de Celim com um dia de antecedência, porque amanhã ele completará mais uma primavera neste planeta. Nossos parabéns para você, Celim, e cumprimente a nossa audiência.
Olha aí, eu fiquei quieto para ver se lembrava, porque senão eu tava precisando rever minhas amizades. Mas lembrar tá tudo certo, segue o jogo.
Celinho, vou adiantar para você, viu? Eu tava achando que era hoje. Peguei de manhã para te dar parabéns. Eu falei, aniversário de Celinho é hoje? Aí eu fui lá, aniversário do Clube Atlético Mineiro. Pá, não é amanhã. Aí eu tomei esse cuidado. Gosto de aniversários. Hã?
Você é até normal que várias vezes você acha que é quarta-feira numa terça, não tem essas coisas assim, então.
Essa semana mesmo celebrei o aniversário com uma semana de atraso de uma amiga minha, porque eu não tenho essa capacidade. É um negócio que me foge em boa medida. Mas fica os nossos sinceros abraços a você e que seu time desande o quanto antes, que essa boa fase sua está me incomodando bastante.
Tá difícil, né?
Marcelinho, desejo grandemente parabéns para você do seu aniversário. E digo mais, é bom você aproveitar, porque essa fase do Clube Atlético Mineiro é efêmera, tá? Você viu que Castelarzinho já saiu da CBF, né? Então,
Ixi.
assim, é bom você aproveitar seu último aniversário com o Atlético na crista da onda aí.
Vão minguar os pênaltis agora, hein?
Ô, rapaz.
Marcelinho, o Hulk não começa a fazer gol de fora da área chutando, não, pra você ver, filho.
Pois é. Mas, de qualquer forma, agradeço.
É o mínimo que eu tava esperando você, tá vendo? Já ia até perguntar se eu não ia agradecer fora essa. Inclusive, amanhã eu vou ao cinema assistir o Batman. Eu te falo se é bom. Você pode ir lá também
Beleza.
assistir. Eu tenho minhas dúvidas que o Batman meio emo, não sei não, mas tudo bem. Falamos agora de aniversários, começando pelo dia 18. Essa é a linha, começamos com aniversariantes, na verdade, pelo dia 19. Semana passada a gente gravou no dia 18, esqueci disso. É lindo. No dia 19, especificamente, temos uma cota Galo de cara aqui para você comentar, que é o Reinaldo, atacante daquele time do Galo dos anos 90, que era bom, mas sempre parava no lance fortuito.
Época triste nossa, só de semifinal e nós fomos às três e
Celinho,
com
triste
eliminações
sua.
absurdas.
Triste nossa para o seu lado. Para meu e para o de Grau, a gente não. Nenhuma tristeza
Foi
nesse
ótimo.
período, viu?
Inclusive saudades.
Eu oh. Lembro deles Cunhado. Quase que diariamente.
Era a longa época, o Galo nunca decepcionava vocês, né?
Opa! Oh, depois daquela do Central lá em Rosário, Sérgio, eu cheguei à conclusão que eram tempos bons mesmo. Viu? No mesmo dia, Atílio de Maria, histórico uruguaio do Real Madrid, também faria aniversário. O Marinho Pérez, também lateral do Brasil nas Copas em 74, e, se eu não me engano, estava em 78 também, lateral e zagueiro, que tem uma história peculiar, né? Que foi jogar no Barcelona, no auge do Barcelona de Cruyff, e teve que fugir da Espanha para não servir o exército, cara. Eu acho isso surreal. Do vôlei de praia, campeão mundial, medalhista olímpico também. O Nesta, grande jogador da defesa italiana também, todos do dia 19. No dia 20, um grande nadador do Brasil nos anos 70, Tetsuo Okamoto. O Tandy, histórico também na seleção de vôlei e campeão mundial na praia também. Galvão Bueno não sabia disso na última Olimpíada no Brasil. O Ninho Torres, atacante, o Fernando Torres, também é do dia 20. E o Jô Cotagalo, Sérgio, campeão e artilheiro da Libertadores com o Galão da Massa. Também desse dia.
Pois é, o jogo que tá no finalzinho da carreira, né? Mas no Galo jogou bastante. Tirando aquele um ano que ele ficou sem fazer gol. É porque ficou louco, né? No período.
Importante citar também que é o mesmo jogo do Corinthians, né? Tem uma certa relevância a passagem dele pelo Corinthians.
É. Mas eu acho que no final das contas ele vai ser lembrado como o jogo do Atlético, não? O que vocês acham?
O período de mais brilho dele foi aqui mesmo.
Mas você tá ligado que a gente tá falando de um cara que foi artilheiro no Corinthians. Você acha que a imprensa vai falar de Atlético, poderia falar de Corinthians? Nada contra o Atlético, não. Nesse... Aliás, tudo contra o Atlético, mas, né? Vamos ser realistas aqui.
Eu também tô nessa aí, cara. O dia 20 também marcou um momento histórico, né? Que foi o roubo da taça Jules Rimet na Inglaterra. Antes da Copa de 66, que um cachorro conseguiu recuperar. O tanto de cachorro que tem aqui no Brasil, nenhum achou a taça, né? O que já dá para dizer que o negócio foi bem estranho. No dia 21, celebraram o aniversário Jair da Rosa Pinto, histórico jogador do Palmeiras e da Seleção Brasileira, que estava na Copa Rio de 51, importante dizer. Cota Cruzeiro e Cota Galo, mas eu acho que é mais Cota Cruzeiro. Procópio Cardoso, Grauber, fez aniversário no último dia 21.
O Copão, eu acho que ele é empatado contra o Cruzeiro e contra o Atlético, porque a gente lembra dele mais no Atlético do que no Cruzeiro, como técnico, né? O técnico que todo ano terminava o ano treinando o Atlético.
A história dele nos dois clubes é muito grande, né?
Sim. Principalmente. No Cruzeiro mais como jogador, no Atlético mais como técnico. Mas...
Inclusive no Atlético era simples assim, 5 jogos. Acabando o campeonato, chama o Procópio. O homem ia lá e salvava.
É.
Impressionante, cara. Eu não me lembro, Sérgio. Por que vocês não buscaram ele aquele ano que vocês caíram?
Não. Na verdade ele veio foi no ano seguinte, eu acho. Ou não. Ah, ele jogou. Ele teve em 2004. E salvou o Atlético em 2004, em 2005 nós caímos. Eu acho que ele não aceitou por causa dessa mudança.
Entendi. É, eu entendi. Eu também entenderia ele, se fosse o caso.
Uhum.
Bom, ainda nessa mesma data, teve muita gente graúda que fez aniversário, viu? Vou passar aqui a lista. Teve o Lothar Matthäus, Ronald Koeman, o Ali Daei, que todo mundo só sabe que ele existe porque ele era o maior artilheiro das seleções até outro dia, o Derato Tulu, do atletismo da Etiópia, o Griezmann, o Jordi Alba, dois camaradas aqui também de grande peso, um deles, Ayrton Senna, do Brasil, que é do dia 21, e o outro, Ronaldinho Gaúcho, Celinho. Não preciso falar qual cota que ele é.
Pois é. Segundo você, ele é até o fundador do clube, né?
Boa! Pedra fundamental do Galo.
Quarta Galo gigante, né?
Pois é. E no dia 22, o Grau, Dagoberto fez aniversário.
Dagoberto cota Cruzeiro demais da conta, tanto pelos gols feitos a favor, quanto contra.
Pô.
O cara cansou de fazer o gol no Cruzeiro.
Até o que eu mais gosto dele foi... que eu mais gosto dele foi o negócio que ele entrou... O jogo que ele entrou pra expulsar o Donizete. Conseguiu, mas levou um sopapo na cara, bem dado.
A função dele era... Eu achava legal nessa época, assim, ali, as brigas do Leandro Donizete com o Everton Ribeiro. Os caras eram amigos desde a época do Curitiba, todo mundo sabia disso. Mas aí eles começavam a brigar todo jogo, cara. E não era que tem fingido, não. Um dia lembro que esse jogo foi aquele que o Cruzeiro foi campeão num 0-0, que o Ronaldinho Gaúcho tentou cavar um pênalti no final do jogo, que não foi nada. E ficaram uma semana discutindo o pênalti. Eu tava do lado do que aconteceu o lance, que eu ia citar, e o Donizete deixou a mão na cara do Everton Ribeiro, deu um chega pra lá nele, o Everton Ribeiro deu um coice no joelho do cara, eu fingi que não era perigosíssimo de machucar o cara. E aí os caras saíram de uma embolação, falei, que é isso, cara?
Que amizade é essa, né?
E aí no mesmo dia, isso foi no domingo, no mesmo dia os caras postando nos grupos lá, foto dos dois juntos depois do jogo. Fingi que povo doido, eles viram a chave muito rápido. No dia 23 aqui, Sally, tem uns caras também, tem o Hierro, do Real Madrid, o Dudek, que a vida dele se resume àquela dancinha dele lá na Batalha de Istambul, lá que o Liverpool ganhou. O Walter Samuel, e também baita zagueiro da Inter de Milão e do Real Madrid da seleção argentina. E a Ana Marcela Cunha, campeã mundial de tudo na maratona em Águas Abertas. Cota Cruzeiro, violentíssima aqui, Jackson.
Jackson, camisa 10 de um momento muito importante do Cruzeiro. Foi comecinho ali da década de 2000, montou as bases do time que seria campeão brasileiro em 2003, com ele de camisa 10. Depois chegou o Alex, né, pra substituí-lo e deu no que deu. O resto é história.
E um pouco de tempo depois, no dia...
Saiu daqui pra onde mesmo? Ele saiu daqui pra onde?
Aí você fez uma pergunta boa, hein?
Ele veio do Palmeiras pra cá. E também de agora no dia 24... O pessoal reclamava muito
pra
dele.
Pra onde, né? Ele foi substituir o Alex, veja só você. O Alex foi pra Roma, o Jackson foi pro Palmeiras, não deu certo, ele veio pro Cruzeiro, jogou um ano aqui, aí foi embora e o Alex veio pro lugar.
O Alex foi pro Parma.
É, pro Parma. Falei Roma, mas é Parma.
Completando o dia 24, Rudi Kroll, o goleiro que pega pênalti e é reserva dos times dele. O Oliver Haag, que é brasileiro que jogava na Bélgica. O Dugarry, o atacante que perdeu os gols lá no ataque da França. Aliou Cissé, técnico de Senegal e também histórico jogador. Peyton Manning, o Manning mais famoso. Siroca não vai concordar comigo. Jogador campeão da NFL com o Colts e com o Denver Broncos. E... Cota Cruzeiro de novo, Grauber. Ramírez fez aniversário hoje.
Grande Cota Cruzeiro também, apesar do pessoal ter uma certa restrição com ele por ter julgado vendido na final de 2009. Mas jogou muita bola aqui.
Verdade. Findamos isso, eu queria que você trouxesse pra gente aqui, Grauber.
Ô, Bruno, antes aqui, ó, tem um negócio importante aqui pra falar, uma efeméride que tá completando hoje, dia da gravação desse podcast, 6 anos da passagem de Johan Cruyff.
Verdade.
Efeméride importante aí.
Grande, citamos o Barcelona dele agora há pouco, no caso do Mario Pérez.
Sim.
Um grande. E aproveitando, cara, eu queria que você me explicasse o plano de carreira e a aposentadoria da Ashley Barty lá no tênis, que me pegou de surpresa, cara.
Pois é, todo mundo foi pego no contrapé nessa aí, porque Ashley Barty, australiana, atual número 1 do mundo no tênis,
Só um detalhe, atual número um do mundo e melhor em atividade, porque às vezes a pessoa pode ser um do mundo e não ser a melhor.
Sim. Não, ela tanto é a número um do mundo, porque os dois últimos grandes lances que ela disputou, ela ganhou. Ela não disputou o US Open no ano passado, porque ela já estava se preparando para o Australian Open, mas o Roland Garros no ano passado ela ganhou, e o Australian Open esse ano ela ganhou com mérito, assim, não perdeu nem um set o torneio inteiro, foi um absurdo. Assim. Tipo, tinha 50 anos que um australiano não ganhava, né, na chave de simples lá no Australian Open e tal. Foi um momento importante da carreira dela, assim, e tal. E hoje, na verdade ontem, né, do dia da gravação, quarta-feira, dia 23, ela simplesmente falou que parou. Ninguém entendeu nada. Ah, quer dizer, ninguém entendeu nada não, mas todo mundo foi pego de surpresa pela notícia. E ela simplesmente resolveu parar mesmo, assim, cansou de cansou, não sei se é o termo, assim, mas não tá a fim mais de enfrentar o ritmo forte que é a carreira profissional de atleta, né? Assim, a pressão por competitividade, essa necessidade de ser perfeito, né? Assim, na atividade fim dela, assim. E ela simplesmente resolveu parar de jogar tênis. Muito doido.
Inclusive falou que ela não tem força física nem mental para continuar
Sim.
profissionalmente no tênis.
É, eu entendo que assim, né, é um nível de cobrança gigantesco, principalmente em esporte individual, igual o tênis. O tênis tem a chave de dupla também, mas né, a chave de simples, assim, igual ela disputava, é ela sozinha praticamente. Então, realmente é uma cobrança, uma pressão muito grande em cima de uma pessoa só. Não deve ser confortável, né, passar por isso durante um período longo da vida. E tem gente que lida bem com isso, tá? Tanto que nós estamos aí, Tom Brady, por exemplo, vai completar 60 anos e vai estar julgando ainda, né? Pode aposentar pelo INSS julgando na NFL. E ela, aos
Eu acho que o
25
Tom
anos,
Brady
não tá afim mais de passar por esse tipo de
Pois
cobrança.
é. Queria dizer que Tom Brady é doença. Para mim, isso é outra coisa. É uma
Mas
doença.
uma situação importante que a gente tem visto, principalmente com mulheres no futebol, no esporte em geral, que elas não estão hesitando em se posicionar contra essa pressão que é exercida. Assim, elas, por exemplo, Simone Biles simplesmente resolve não disputar a Olimpíada, é direito total dela, entendo perfeitamente, mas ela simplesmente resolveu. Ela era a principal atleta na Olimpíada do ano passado e ela simplesmente resolveu não disputar. Você não estava
Exatamente.
afim, assim, de viver aquela pressão. Agora a Bart parou, a Naomi Osaka também, né, vive com em torno de problemas com essa expectativa e essa cobrança. É um movimento importante que a gente tem visto aí recentemente. Vamos ver como que isso vai transformar o modo como a gente vê o esporte. Não para semana que vem, mas para daqui a alguns anos ainda, a gente vai. Acho que a gente tende a dar uma revisada nesse nível de cobrança que a gente tem com o esporte.
Exatamente. Você falou também de gente que está há muito tempo nessa aí. No domingo mesmo, final do Indian Wells lá, era o Nadal
Sim.
jogando. Inclusive, nós estamos em março, foi a primeira derrota do Nadal do ano.
Sim.
Perdeu
Inclusive
para um cara.
perdeu porque estava machucado, né?
Exatamente.
Ele jogou no domingo e na segunda-feira anunciou que estava com a contusão na costela, né? E vai ficar parado por um bom tempo, inclusive nem deve jogar Roland Garros por causa disso.
Pois é. Porque eu acho que ele fez muito mal. Ele devia ter largado o negócio dele Roland Garros.
Não sei
O
como é
que
que
me
tava o
preocupa.
planejamento dele, assim, porque tem toda uma questão de ritmo de jogo, né?
É. Mas
Não é
me
tão
preocupa que a
simples.
chance do Djokovic ganhar lá em Roland Garros agora é
Ah,
exponencial.
praticamente líquido e certo que é dele.
Pois é, não vejo outra possibilidade. Dito isso, nossa passagem aqui pelo tênis nesse episódio, Celinho, a Copa do Brasil não teve mais zebras de semana passada para agora. O Vitória eliminou o Glória, tá?
Você viu o fracasso do Inter, hein?
Como é que é?
Você viu o tamanho do fracasso do Inter.
Pois é, cara. Não dá, não.
O Inter e do Grêmio.
Sim. Que eu ia. Peraí, eu falei, agora fiquei em dúvida. Foi o Glória ou o Globo? Vou olhar aqui, porque agora bateu a dúvida.
O Glória, é verdade. Quem eliminou o Inter foi o Globo, então esquece o que eu falei.
Não, mas não deixa de. O
Glória
de,
do Rio Grande do Sul.
Não deixa de ser ridícula a eliminação do Inter. É.
O Glória do Rio Grande do Sul, ele foi mais longe que os dois da capital.
Eu acho que o Inter é o único time da Série A que foi eliminado.
Compensação da Série B.
É, da Série B tem 15 eliminados, não é isso?
Pois é. Dos grandes mesmo, de título brasileiro, assim, campeões brasileiros, assim, sobraram pouquíssimos, viu? Sim.
Mas tem muito que vai entrar agora, ainda, né? Tem essa patifada.
Estou falando dos que estavam nessa fase. Sobraram pouquíssimo, se eu não me engano, é o Cruzeiro, São Paulo, Santos, o Curitiba e quem mais? É o brasileiro que eu falo. Só. Muito bem. Próxima pauta aqui, eu pergunto ao senhor Glauber Maia aqui, sinceridade absoluta que eu espero que você venha. Você está acompanhando a Copa do Nordeste?
Brunão, eu tenho notícia que tem acontecido, mas acompanhar aí já é uma palavra muito pesada, sabe?
Pô, é muito difícil você achar a Copa pois do Nordeste é. Com destaque, cara. Eu queria a sua impressão sobre isso, porque assim, às vezes eu acho que é o que eu não procuro direito. Mas eu vi que, assim, o formato da Copa do Nordeste é interessante e tudo, mas é muito difícil você ver o jogo, cara.
Pois é, estranho, né? O que me causa certa estranheza, assim, é porque antigamente tinha uma repercussão um pouco maior aqui nas quebradas aqui de baixo, aqui do Sudeste, a Copa do Nordeste. Esse ano tá um pouco mais sumido, não sei por que que
é muito mais.
Tá acontecendo isso. O formato da Copa do Nordeste é parecido com a Série C, né? Que é uma primeira fase um pouco mais...
Dois grupões, né?
Mais alongada, né? Dois grupos grandes e tal. E depois passa para quarta de final, semifinal e final. E é jogo único, né?
Exatamente.
O mata-mata é só mata, não é...
Inclusive, eu tenho muitas ressalvas com isso. Eu até acho bom afinar um jogo só, dependendo da competição. Mas todas as fases eliminatórias são um jogo só, eu acho complicado.
Eu acho complicado também. Até por,
bom,
por valorização da torcida, né, do time.
Pois é. Assim, eu não vou usar campeonato estadual como padrão, que não é, né? Mas igual aqui em Minas, que Atlético e Cruzeiro, vai ser no Mineirão os dois jogos. Porque a Globo não quer passar o jogo lá em
São João do Rio. O Atlético também, né?
São João do Rio.
A Caldense Atlético foi no Mineirão.
O Atlético não sabia, não.
Caldense, sabe? Acho isso.
Não tem nada a ver com a Globo, senão tem.
O do Cruzeiro tem, do Atlético eu não sei, não.
Ah, tá. É porque do Atlético é porque a Caldense não queria colocar o VAR no estádio dela.
A desculpa usada para mandarem o jogo do Cruzeiro no Mineirão, o jogo de volta, né? Porque o Atlético ficou em segundo lugar, o Cruzeiro em terceiro, então o jogo de volta é mando do Atlético. A desculpa foi a mesma. Por causa do VAR. Por causa do VAR e por causa de iluminação também. Tem um esquema desses.
Campo lá é ruim mesmo. Assim,
E aí a questão da iluminação é um problema mesmo, porque aí o jogo teria que ser 11 horas da manhã. Eu, por mim, não vejo problema nenhum o jogo ser 11 horas da manhã. O problema é que esse jogo especificamente é o jogo da Globo, né? Aí tem que ser sábado, 4h30 da tarde. Não tem. É por isso que a gente tava falando da Globo.
Entendi.
Ô, Bruno, você tava falando da Copa do Nordeste aqui. É importante falar que a gente tá vivendo agora as quartas de final. Ontem teve Fortaleza e Atlético da Bahia. 5-1 Fortaleza. Hoje, lá no Almeidão, lá na Paraíba, o Botafogo empatou com o Náutico passou nos pênaltis. Esse jogo. Hoje não, desculpa. Ontem. Terça-feira, que foi o jogo do Fortaleza. Ontem o Náutico. E hoje tá rolando o Ceará e CRB. Um jogo pesado aqui, jogo importante. Começou às 7 horas, tá 0-0. E também na terça-feira, o Sport passou em cima do CSA, lá no Repelé, lá em Alagoas. Passou nos pênaltis. Ficou 0-0 o jogo, nos pênaltis deu Sport. Já temos uma semifinal definida, Fortaleza e Náutico. O Ceará, o Sport está aguardando quem passar de Ceará e CRB. Duas semifinais pesadíssimas, né?
Não é pouca coisa. E enfim,
E vendo uma chance grande aqui
o
de dar o
favoritos.
Ceará e Fortaleza na final, hein?
Aí e favoritos temos?
O Fortaleza sempre é favorito, né? Porque o time deles é
Pois é, né?
azeitadinho.
O Náutico até me surpreendeu chegar até essa
Pois
fase.
é.
É aqui um monte de time que foi eliminado da Copa do Brasil que me faz achar que eles preferiram jogar
A Copa do
Copa
Nordeste.
do Nordeste,
E
hein?
é bem provável.
Tem para mim que
O que é meio esquisito, né? Porque a
monstro.
Copa do Brasil, a Copa do Nordeste é mais importante, sem sombra de dúvida. Mas a Copa do Brasil dá mais dinheiro, né? Felizmente, dinheiro é
Pois é.
fator preponderante aí
Faz
pro ano.
diferença. Celinho, futebol europeu aí
Que...
que depois nós vamos voltar com a Fórmula 1, que eu queria dar um pequeno destaque à Fórmula 1 hoje.
Pela Inglaterra aqui começando, a Premier League só teve quatro jogos na 30ª rodada por causa dos jogos da Copa da Inglaterra que foi nesse final de semana também. O Arsenal ganhou, voltou a ganhar, né? Ficou entre os quatro da frente e já está com 4 pontos e um jogo a menos de vantagem para o quinto colocado, que é o Tottenham nesse momento, que ele ganhou do West Ham por 3-1 e passou o United. Por enquanto tá com a vaga na Liga Europa, né? E o
Surpreendente esse
Tottenham.
negócio, nós condenamos eles, hein?
Pois é. E o Tottenham tá na boa sequência de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, carregada aí por Harry Kane e o Son, né?
Mas vai, quem que vai carregar se não for eles?
Pois é, só tem eles. Pelo menos o Conte fez um time competitivo em volta deles,
A inteligência tá aí. Era o que
né?
o Mourinho não conseguia fazer.
Teve também uma virada na marra aí do Leeds em cima do Wolverhampton. O Leeds chegou a estar perdendo de 2-0 e fez um 3-2 assim, com gols assim, à força. E aí o Leeds conseguiu livrar 7 pontos da zona de rebaixamento já. Tá mais tranquilo aí na briga pela permanência que quando tava com o Bielsa, né?
O time não era ruim, né? Era o bielsismo que atrapalhava um pouquinho.
A falta de defesa e vontade de ficar no ataque o tempo inteiro tava pesando, né? Na Copa da Inglaterra, as quartas de final, né? O único resultado que pode ser visto como surpresa foi o 4-0 do Crystal Palace no Everton. Da dimensão do que está a temporada do Everton e do risco que eles têm de queda, né? Risco real. Fora isso, teve o time reserva do Liverpool fazendo o suficiente para ganhar do Nottingham Forest por 1-0. O jogo que mais legal foi a lembrança da tragédia de Hillsborough. Inclusive teve um negócio bacana lá que eles deixaram 96, 97 espaços, cadeiras vazias para os a simbolizar aí os torcedores que morreram, né?
Eu gosto dessas homenagens simbólicas assim.
Sim, é legal demais. É, o Chelsea passou pelo Middlesbrough por 2-0 e o City passeou na vitória por 4-1 sobre o Southampton. É, na Espanha.
Copa, esse jogo aí do Manchester City, eu fui pra ele achando que ia ter alguma confusãozinha por indicação do Celinho, e o jogo foi um desastre.
É.
Desastre.
É. Muito, muito previsível, né?
Pois é, cara. Gostei, não.
Na Espanha, teve o Atlético com mais uma vitória suada sobre o Rayo Vallecano por 1-0, fora de casa. E o destaque da rodada foi o clássico, né? Com o Barça tendo grande atuação em goleando o Real Madrid, 4-0. Poderia ter sido mais. Isso porque o Ancelotti errou bem na escalação, matou o esquema do Real Madrid. E aí, pro campeonato isso não faz muita diferença. Mas pro Barça quer dizer muita coisa, né? Porque o Barcelona tava dando. Há 6 meses atrás tava dando vexame atrás de vexame. Então o time vai ressurgindo aí.
Aliás, aí, que jogo esquisito isso aí, viu? Quando eu fui olhar o jogo, eu falei, gente, que é isso, velho? Que tanto de gol é esse que o Barcelona tá fazendo?
É. De onde, né? Engraçado que o Barcelona fez 2 gols de cabeça nesse jogo. O barcelonismo mesmo raiz, o pessoal não mexe com gol de cabeça, não.
É que no barcelonismo raiz o ataque era só tampinha, né? Aí era difícil.
É, exatamente.
Vou te falar que o Xavi não tá muito afeito ao barcelonismo raiz ainda não. Ele tá tentando resolver outros problemas primeiro. Tá.
Mas tem me surpreendido.
Tá pegando os caras fisicamente forte.
Viu?
Só tem mesmo. Viu que o Adama Traoré. Pois é, nem eu.
Já eu achei que fosse dar certo, mas com mais tempo, né? Depois. Não em 6 meses. O Sevilla fechou com mais um empate, dessa vez empatando 0-0 com a Real Sociedade. Já vai ser passado daqui a pouco pelo Atlético e pelo Barcelona também. Pode ficar fora do G4 até. Na Itália, teve a Inter mal das pernas, né? Voltando a tropeçar, empatou com a Fiorentina. A Inter só fez 6 pontos em 6 jogos, caindo muito de desempenho. O Milan se mantém primeiro de 1-0 em 1-0, né? Dessa vez passou pelo Cagliari e precisa segurar mais 8 rodadas aí pro título que não vem desde 2011.
Não tem tanto tempo assim?
Tem, Milan tá na draga horrível. O Napoli também ganhou da Udinese por 2-1, segue no encalço do Milan, né? E a Juve também ganhou da Salernitana por 2-0 em casa. Já aparece forte no retrovisor da Inter. 1 ponto somente.
E aqui pra nós, você acha que chega?
Na Inter chega. Do jeito que a Inter tá. Mas pra disputar título, acho que não. No clássico de Roma, teve um atropelo da Roma com 3-0 no primeiro tempo, né? Ficou até barato. Na Alemanha, o Bayern se recuperou dos empates anteriores e goleou a Union Berlin. O Dortmund, no expediente normal dele, falhou e empatou com o Köln por 0-0. Voltou a deixar o Bayern abrir, né? Agora tem 6 pontos de frente. O Leverkusen ganhou do Wolfsburg fora de casa por 2-0. Se isolou um pouco dos outros três que disputam com ele, o Leipzig, o Hoffenheim e o Freiburg. Nenhum desses ganhou nessa rodada. E aí o Leverkusen abriu 3 pontos ali de folga na terceira posição. E nesse final de semana teve na Holanda o clássico entre Ajax e Feyenoord, uma virada muito boa do Ajax.
Esse jogo eu vi, viu, Celinho? Esse aí foi bom. Sim. E não foi indicado por você não, viu?
Pois é, verdade. E o Ajax se firmou na primeira posição, mantendo 2 pontos ali do PSV, que também ganhou na rodada, goleou por 5-0.
Vai ser movimentado o final lá, viu?
Pois é. Tá uma disputa boa. É, das ligas é isso aí.
Bem, Celinho. Campeonato francês, eu gostaria que você falasse só uma coisa pra mim. Você fez o que eu te pedi pra você assistir Mônaco e PSG?
Vi um pedacinho, né? Mas realmente passei do Mônaco.
Pô,
Do
eu fiquei.
PSG.
Eu olhei assim, eu falei, ah, eu não vou fazer isso, não. Domingo de manhã eu tinha acabado de acordar, mas falei, ah, vou pôr. Está
Tem só
nada.
ele, né? Vou
Pena que eu
ver.
tava procurando um filme, só que de manhã geralmente não tem filme bom passando no Telecine Cult, né? Aí eu falei, ah, vou deixar aqui. Quando eu assustei, cara, eu liguei com 10 minutos de jogo. PSG não tinha passado o campo de defesa, não. E o Mônaco errando gol, errando gol, errando gol. O jogo ficou 3-0, mas. Caramba, cara, podia ter sido um 5.
Pois é, cheio de goleada na rodada de clássicos aí.
Zeca. Eu acho que a maior questão aqui no caso do PSG é a vontade, velho. Quando os caras não querem, não adianta. Ai, ai. Ô, Celim, aqui terminamos o futebol europeu. Você viu o Fórmula 1 esse fim de semana?
Não vi, não. Tava vendo o jogo.
Olha só, não segue
Perdeu.
minhas orientações. Você viu a
Pois é.
liga? Perdeu porque a corrida foi
Só
doida,
essa,
né?
Celim?
Não, ficou. É isso mesmo. Perdi que a corrida do. A Fórmula 1 nesse período agora tá muito boa, né? Desde que foi pra Band.
Pois é. Como se a culpa fosse dela, né? A mérito, né? Ô, Grauber, fala pra mim o que que você achou de ver uma Ferrari ganhando com tamanha propriedade depois de sei lá quanto tempo.
Eu quase caí de costas, né? Porque já tem muito tempo que a Ferrari não estava mais na crista da onda e eu já estava acostumado com isso, de não ver a Ferrari no brigando ali na frente, né? Tem muito tempo que nem
Nem
figurar na briga ela figurava.
contava com ela, mas.
Pois é, assim, teve um momento de domínio da Ferrari ali no período do Schumacher, mas depois, quando começou a aparecer o Alonso, o Vettel e tal, a Ferrari ainda pelo menos dava um abrigo. Depois desse período do Hamilton agora, nem perto a Ferrari passava.
Nossa,
E de repente
você
a Ferrari fez uma
falou essa.
dobradinha e fez bem, com mérito, assim, não foi exatamente uma aberração, não, apesar de que é importante a gente falar, os dois carros da Red Bull, né, faltando o Verstappen, faltando 3 ou 4 voltas para acabar, o carro dele quebrou e na última volta o carro do companheiro do Verstappen estragou também. Aparentemente o carro estragou, por isso que ele rodou na pista e ficou atravessado. Não foi roda duragem dele
A beiragem, né?
que fez ele ficar atravessado no. Inclusive até perigoso, né? A situação ali, que ele ficou meio que atravessado na pista assim com os carros passando do lado dele assim, mas era a última volta, acabou que nem fez diferença nenhuma para a corrida em si. Com isso, o Hamilton herdou a terceira posição, né? O Hamilton estava em quinto, faltando 5 voltas para terminar e foi pro pódio, né? Porque os dois carros da Red Bull que estavam na frente deles saíram da prova.
Ou seja, foi totalmente ganha essa posição no pódio,
Foi
porque não
sem
teve
querer,
mérito
querendo.
nenhum.
E
Ninguém
a
vai
corrida
querendo,
em si foi muito
exatamente.
legal, assim. Teve inclusive briga pela ponta, né, do Verstappen com o Leclerc. Em determinado
Inclusive,
momento
foi
ali teve
nessa hora.
uma sequência de 5 ultrapassagens e reultrapassagens, assim, foi legal.
Foi nessa parte que eu liguei na corrida, inclusive. Acertei a hora boa,
Tinha
meu. Peguei essa sequência toda.
muito tempo que não tinha uma briga dessa pela liderança de uma prova, assim, pelo menos que eu me lembrasse. Assim. Teve pelo campeonato, no ano passado mesmo, teve, né, o Hamilton e o Verstappen brigando até na última volta, só que não era para liderar a corrida especificamente, né?
Para ganhar o trem.
Mas foi muito legal a corrida como um todo, assim. Tomara que se repita mais vezes corridas desse naipe. E é importante a gente lembrar que foi no Bahrein, esses circuitos mais modernos aí, que são um circuito travadão, assim, né? Quando pegar naquele circuitão velho lá da Europa, lá que o pau come de acordo, a tendência é ter corridas bem legais, porque, né, teve uma série de mudanças no regulamento no intuito de equilibrar mais o negócio. Já tem uns 3 anos já que a organização da Fórmula 1 tem promovido mudanças no sentido de equilibrar mais o negócio, porque tava uma superioridade muito grande da Mercedes e tem conseguido, né? Assim, no ano passado o Hamilton já não foi campeão, apesar que brigou até na última rodada. Esse ano, na primeira corrida do ano, o Hamilton foi terceiro colocado por um acaso do destino, que era para ele ter sido quinto, né? Acho que tem rendido frutos essa movimentação toda aí da Fórmula 1 e espero que fique legal, assim, mano.
Eu acho até curioso você falar isso, porque o Rodolfo ficava sempre batendo nessa tecla que não dá para ultrapassar nesses circuitos novos. Não dá para ultrapassar no circuito ABC. Os caras que fez os circuitos novos não sabem fazer. O Galvão Bueno reproduz isso também.
Nos
E
circuitos
de
novos,
repente os
a gente
caras.
tá vendo agora que até dá para ultrapassar. Basta que os carros sejam minimamente equilibrados ali para ter uma disputa entre eles,
E assim, a Ferrari ficou muito tempo reclamando dessas mudanças de regulamento, viu? Até ameaçou de sair da Fórmula 1
Sim.
se fizesse alterações. E eu tô achando que ela é uma das maiores beneficiárias disso aí.
Não, eu acho que a Ferrari finalmente conseguiu entrar na dança, né? Assim, dançar conforme a música. Que é uma coisa importante, né? Assim, a gente tá vendo aí que, né, a gente tem visto que as mudanças de regulamento têm sido benéficas para a categoria. Só precisa todo mundo dançar entrar no ritmo certinho da música para a dança ficar bonita no final das contas. A Ferrari, sei lá, tava tocando valsa e a Ferrari tava dançando funk, não ia dar certo, ia ficar um trem muito esquisito mesmo. Agora não, agora tá todo mundo no mesmo ritmo ali e tal. A Ferrari tende a voltar. Não sei se vai brigar, vai ganhar todas até no final, tal. Honestamente, eu também não tenho acompanhado a preparação da Ferrari para esse ano, mas a primeira corrida foi bem animadora para a torcida da Ferrari, que é talvez a única escuderia que tem de fato uma torcida, né?
Exatamente esse é o ponto. Inclusive, eu vi muita gente falando que era um lance fortuito.
Pode ser
Não
que
sei se
sim.
realmente é.
Eu fiquei chocado que o Leclerc é de Mônaco. E mais
Não
chocado
sabia
ainda que
disso.
Mônaco tem hino. Horroroso, por sinal, mas tem.
Tá lá.
O que eles têm, né, gente? Então, dito isso sobre Fórmula 1, não vão entrar nessa de colocar resultado ainda na primeira corrida, né? Nem classificação do campeonato, que a gente não é desses. Nós vamos passar agora para um assunto complicado, assunto nevrálgico, um assunto que chocou o mundo hoje, as eliminatórias da Copa do Mundo, cara. Só que antes eu queria só falar um pouquinho de NBA aqui, en passant. Dá um abraço para o meu amigo Felipe Secretti, que não para de mandar mensagem por causa de recorde do LeBron, mas
Todo dia.
todo dia tem um. Mas se eu fosse ele, começava a mandar mais, porque o Lakers não está com a menor pinta de que vai conseguir.
Mandar bastante agora, porque vai ficar um tempo sem mandar mensagem por causa do
Vai
LeBron.
ficar só nisso, né?
Eu vi um cara falando que o Lakers estava ali em nono, tranquilo, desistiu de alcançar o Clippers. Porque já está pensando no confronto direto, no playoff, mata-mata, com 31 pontos, com 31 vitórias. Ele está em nono, enfrentaria o Clippers naquele um jogo de só mata, né? Só que eles têm que olhar para trás no retrovisor, porque os Spurs estão chegando assim, dando seta, viu? Tem o Pelicans e os Spurs ali que estão pau a pau com eles. Eu ficaria muito preocupado se fosse torcedor do Lakers, viu? Dito isso, vamos falar sobre eliminatórias da Copa, mais especificamente sobre as eliminatórias europeias. Que loucura esse negócio, gente.
Sim, é uma doideira sem tamanho, assim, tudo que tá que está acontecendo. Primeiro, né, porque infelizmente está acontecendo uma guerra na Europa e os dois países envolvidos na guerra iriam participar dessa fase. A Rússia foi eliminada, né? Enfrentaria a Polônia na Rússia, né? Na própria Rússia. Hoje, o jogo seria hoje, se o jogo fosse acontecer. Só que a Rússia foi eliminada, com isso foi decretada a vitória de 3-0 da Polônia. E Escócia e Ucrânia, tá marcado para acontecer no mês de junho. Porém, sabe-se lá Deus como é que vai estar a situação do planeta Terra no mês de junho. Então, já até que se prove o contrário, o jogo vai ser em junho. E definindo, né, esse confronto, né, entre Escócia e Ucrânia, vai definir quem vai enfrentar País de Gales pela vaga na Copa do Mundo, já que País de Gales hoje ganhou da Áustria por 2-1 lá em Cardiff. De certa forma surpreendente, né? A Áustria me parecia mais pronta para passar do que o País de Gales, mas País de Gales tem um Bale, né? Que além de jogar golfe, gosta de jogar para o País de Gales. E só para o País de Gales também. É a única hora que ele gosta de jogar futebol.
Eventualmente.
São poucos jogos por ano, né? Aí ele anima a jogar. Quando é jogo de clube, que tem que jogar todo dia, que é chatice toda, aí ele não anima, não. Não tira a razão dele também, não. Mas aí. A Polônia, que já passou, né? Já foi decretada a vitória de 3-0 contra a Rússia, vai enfrentar pela vaga na Copa do Mundo a Suécia, que ganhou de 1-0 da República Tcheca. Um jogo, um
Aliás,
resultado
a
normal.
República Tcheca, sim, mas a República Tcheca que a gente estava achando que estava recuperando por causa daquele Salamaleque lá na Eurocopa, enganou todo mundo de novo. Tá certo que pegou a Suécia, né? Mas.
A Suécia também é um time arrumado, né? Assim, é um time, time que chato, mas é um time arrumado. Então,
E vai chegar no mata-mata da Copa se conseguir
vai
classificar.
chegar nas oitavas da Copa do Mundo e vai ser eliminado nos pênaltis. A gente já sabe como é
Pois.
que vai ser assim. E isso é sintoma de time chato, né? Não consegue fazer muito mais que isso também, não, mas é o que temos. E aí chegou na chave da dor e ranger de dentes, né? Porque coube aos deuses do futebol fazer a gracinha de colocar Itália e Portugal na mesma chave, quem é que decidiria um dos classificados. Portugal enfrentou a Turquia no estádio do Dragão, lá na cidade do Porto. Ganhou de 3-1. Só que não foi exatamente um jogo tranquilo, né? Assim, Portugal até abriu 2-0, parecia que a fatura estava liquidada, mas a Turquia fez 2-1, teve um pênalti a seu favor que foi desperdiçado, e aí depois Portugal fechou o placar em 3-1. Ou seja, assim, 3-1, quem olha o placar acha que foi um jogo tranquilo, mas Portugal teve que dar uma suadinha para passar. E além disso, né, além do confronto de Portugal aqui, o confronto da Itália, que esse aqui foi o confronto que chocou o planeta Terra. Tá todo mundo meio embasbacado até agora. Porque a Itália, jogando dentro de casa, lá na Sicília, foi derrotada pela Macedônia do Norte por 1-0. A Itália teve 35 finalizações no jogo e a Macedônia do Norte teve 3. 3 ou 4, não sei, um negócio assim. E fez um gol e passou para enfrentar Portugal na próxima fase, valendo a vaga na Copa. Eu honestamente achava que a Itália passaria da Macedônia do Norte e não botava muita fé de que Portugal pudesse passar da Turquia, não. Até achei que evidentemente poderia passar, porque o time de Portugal é muito bom, mas né, assim, não, o time de Portugal não está nem um pouco confiável. E a Itália, lastimável assim, a eliminação da Itália, porque, como a gente estava falando pouco antes de entrar aqui, né, começar a gravação aqui, a Itália vinha de, sei lá, 30, quase 40 jogos de invencibilidade na Eurocopa, que foi anteontem, né? estava liderando o grupo com folga, estava, né, tudo encaminhado, ganhou a Eurocopa jogando um bom futebol, e da Eurocopa para cá parou de jogar, né, perdeu a primeira colocação no grupo, ficou em segundo, que caiu para essa repescagem aqui, e deu no que deu.
Impressionante, né? Como é que um negócio desse acontece? E pela primeira vez a Itália vai ficar fora de duas Copas seguidas,
né? É, que é um negócio impressionante também, né? Nem nos períodos de guerra a Itália não ficou fora de duas Copas seguidas.
E o que impressiona é que o time é muito bom, né,
sim,
cara?
Isso é que impressiona, assim, porque o time é bom e o time até jogou bola hoje, sabe? Assim, até... Não vou falar que foi injusto, porque, né, assim, a Macedônia também fez uma partida maravilhosa, assim, né? O brilho, a vontade que o pessoal tava no jogo era uma coisa impressionante. Assim, falei que a Itália teve mais de 30 finalizações ao longo do jogo. Dessas 30, 20 foram bloqueadas por defensores da Macedônia do Norte. Então os caras estavam jogando a partida da vida deles também. Então a gente não pode falar que é injusto a Macedônia do Norte passar. Mas a Itália podia perfeitamente ter ganhado o jogo hoje, sabe? Não seria um absurdo gigantesco, aberração do futebol a Itália ganhar hoje. O que me causa certo espanto é como que a Itália caiu demais depois do título da Copa, assim, da Eurocopa, né? Perdeu alguns jogadores, né? O Chiesa, principalmente, que fez uma grande Eurocopa, o lateral esquerdo lá, que eu nunca guardo o nome dele.
Pinazzola.
Bom?
Pinazzola,
também, né? Era o melhor jogador da Eurocopa no momento que ele machucou, inclusive na própria Eurocopa, né? E desde então nunca mais se firmou de novo e tal. Impressionante, assim, a Itália acabou, bicho. Não tá jogando mais nada, assim, tá jogando mal mesmo.
Incrível, né, cara? Porque tava praticamente classificada. Conseguiu não ir pra Copa, cara.
É impressionante,
E
hein?
agora eu vou te falar um negócio. Se eu fosse Portugal, abri o olho até o branco com esse time da
É
Macedônia.
bom, porque eles estão a fim de jogar a Copa, viu, cara? Nossa, eles fizeram uma partida exemplar contra a Itália. Impressionante a aplicação deles no jogo.
E Portugal não convence
Pois
nem um
é.
pouco, né?
Tá certo que o jogo é em Portugal, né? A decisão vai ser em Portugal. Seria contra a Itália também, né? Isso é importante falar.
É, cara, se eu fosse abrir o olho, viu? Apesar de eu continuar achando que vai dar Portugal.
Também acho que vai, mas principalmente porque tem o fator Cristiano Ronaldo, né? Que a qualquer momento pode fazer dois gols da cartola, assim. Mas é bom Portugal abrir o olho, porque não foi um jogo tranquilo contra a Turquia hoje. E a Turquia também, né? Não tá lá essas coisas. Embora seja
Pelo
um time
contrário,
chato.
Né?
Mas é bom Portugal abrir o olho até no branco. Polônia e Suécia é um jogo em aberto, assim, e honestamente qualquer uma das duas que passar dá praticamente na mesma.
É, como foi na Euro, né?
Exato.
Um jogo foi do Lewandowski fazendo gol.
É.
E só isso, basicamente.
É isso. Basicamente o único atrativo que tem pro jogo é só o Lewandowski mesmo. Não tem muita coisa mais para observar. E em junho vai ter País de Gales contra quem passar de Ucrânia e Escócia. Se é que a Ucrânia vai ter condição de jogar. É importante falar que o jogo da Ucrânia e Escócia vai ser na Escócia, não na Ucrânia. Só que nesse momento não tem a menor condição de reunir a seleção da Ucrânia para jogar bola. Né? Nesse sentido faz. Não só pelos jogadores, né? Pelos jogadores em si até não teria muito problema, porque nenhum tá envolvido diretamente na guerra, mas pelo país é sacanagem. O país tá soltando bomba do lado de fora da casa, o cara vem de casa assistindo jogo da seleção, não faz o menor sentido.
Pois é. Bom, dando um giro aqui também pelas outras jogos das eliminatórias, que como o Grauber falou no início, nós vamos tratar semana que vem, que eles ainda vão acontecer. Na África, todo mundo com extrema atenção,
Sim.
porque vai ser só arranca-rabo.
É. A gente tá gravando na
Casa e
quinta-feira à
fora.
noite, por isso que eu falei a data, assim, né? Que hoje tiveram as eliminatórias na Europa. E tá tendo eliminatória na América do Sul também. Amanhã que o pau vai quebrar na África.
É, nós vamos ter uns negócios muito doidos. E de volta, né? Jogo na sexta e na terça.
Você,
Vamos ter
escutante,
República.
você já vai saber como vai ter sido o jogo de ida. Mas fique esperto para você ver o jogo da volta, que o pau vai quebrar bonito terça-feira. É bom ficar de olho.
Com certeza. Vai acontecer República Democrática do Congo e Marrocos, Mali e Tunísia, Gana e Nigéria, Camarões e Argélia, Egito e Senegal. Só jogo
Você
sinistro.
falou os confrontos aí, o primeiro, né, que você falou, joga a ida em casa e decide fora. Todos eles.
Destaque para um clássico, Gana e Nigéria.
Sim.
Destaque também para outro grande clássico de campeões africanos, Camarões e Argélia. E para a final da última Copa Africana, que vai valer vaga na Copa do Mundo, Egito e Senegal.
É Camarões e Argélia, dois times habituês de Copa do Mundo, né? Toda Copa do Mundo é comum vê-los em campo. Gana e Nigéria é um jogo que envolve uma rivalidade geográfica também, são dois países vizinhos ali da costa atlântica da África. Os outros dois confrontos, né, República Democrática do Congo, Marrocos, Mali e Tunísia, são dois confrontos menos impactantes, assim. Embora, obviamente, não são confrontos a se jogar fora, porque, né, na eliminatória africana sempre o pau quebra de acordo, mas claramente aqui a gente tem vantagem dos times do Sahel, né? Marrocos e Tunísia têm certa vantagem em cima de República Democrática do Congo e Mali. Agora, nos outros dois confrontos, nos outros três confrontos aqui, bico pro mato com o jogo de campeonato, vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender.
Exatamente. A piada aqui de Big Brother que eu não entendi bem. E é lógico que a Itália ia ser eliminada, ela tá do lado da Eslovênia.
Faz sentido, né?
Bom, também tá acontecendo eliminatória na América do Sul, mas tem menos coisa em disputa. Os três primeiros colocados, Brasil, Argentina e Equador, já estão classificados. E o Uruguai, o Peru, o Chile e a Colômbia disputam uma vaga direta e uma vaga na repescagem, sendo que a Colômbia só consegue chegar na vaga da repescagem.
É
Neste
importante falar
momento.
aqui, Bruno, que você falou que o Equador está classificado. Ainda não. Matematicamente não, mas está muito perto. Só que o Equador está perdendo para o Paraguai nesse momento que nós estamos gravando. Então, assim, é bom o Equador abrir o olho aí, porque pode ser que não dê, mas enfim.
Ah, sei lá, viu?
Não,
Tem que
pode ser que
acontecer
não dê
muita coisa.
porque. Ele não sai da zona de classificação, mas ele pode cair para a repescagem e ser eliminado na repescagem, entendeu?
Ah, não, isso é.
Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. O Equador, pelo menos para a repescagem, tá garantido.
Ah, não, tem razão.
Entendeu?
A minha conta era. Eu tava fazendo a conta errada mesmo.
Agora, Uruguai, Peru, Chile e Colômbia estão disputando uma vaga e meia, né? Uma vaga direta e uma vaga para a repescagem.
Nesse momento está rolando Colômbia e Bolívia, Bolívia já eliminada, e Uruguai e Peru no confronto direto. E o Chile enfrentando o Brasil neste momento.
Os times envolvidos aqui nessa possibilidade de classificação, todos estão enfrentando, jogando agora. Só a Argentina e Venezuela que vão jogar amanhã, que a Argentina já está classificada e a Venezuela já está eliminada.
Realmente um jogo que não tem absolutamente valor nenhum. É, na eliminatória asiática, nós tivemos a nona das 12 rodadas disputadas hoje. Faltam ainda mais três rodadas. Na verdade, não, falta mais uma. São 10 rodadas. Grupo de 6, 10 rodadas. A Coreia do Sul bateu o Irã por 2 a 0 e assumiu a liderança do grupo. As duas equipes já estão na Copa. Isso implica muito pouca coisa. Os Emirados Árabes Unidos foi derrotado pelo Iraque por 1 a 0 e a Síria bateu o Líbano por 3 a 0. Com esses resultados, inclusive a Síria ganhou do Líbano no Líbano. O Iraque, com a vitória, chegou a 8 pontos, um a menos do que os Emirados Árabes, que está na vaga da repescagem nesse momento. O que quer dizer que na última rodada o Iraque pode tomar a vaga dos Emirados Árabes, assim como o Líbano também pode fazer, só que como o Líbano perdeu hoje para a Síria, se complicou bastante. Porque o Líbano poderia estar nessa rodada já alcançando os Emirados Árabes.
Tá, de número
O
de
Líbano
pontos,
vai
deixa eu ver se tem.
enfrentar. Exatamente. E o Líbano, como na última rodada joga no Irã com o Irã, dificilmente vai conseguir ganhar. Eu já descartaria essa novidade em Copas do
É,
Mundo.
apesar que o Irã já está classificado, né? Então tem sempre essa possibilidade, né? O Líbano vai estar um pouco mais motivado, mas também acho difícil de ganhar.
Pois é. Porque a mesma circunstância tem os Emirados Árabes Unidos, só que recebe em casa a Coreia. Falta de motivação por falta de motivação. E o Iraque enfrenta a Síria.
Já eliminado.
E se o Iraque bater a Síria, aí o negócio fica
É
feio.
bom os Emirados Árabes abrir o olho, porque senão foda também.
Essa derrota de hoje foi
Sim.
crucial. Esse empate hoje já despachava o
Isso.
Iraque. No grupo B, o Japão bateu a Austrália por 2 a 0 e superou a Arábia Saudita, que empatou com a China em 1 a 1. Japão e Arábia Saudita já estão na Copa e a Austrália já tem a vaga da repescagem, uma vez que mesmo vencendo por 1 a 0 o Vietnã, o Omã não consegue mais alcançar porque tem 4 pontos a menos. Então, Iraque, Líbano e Emirados Árabes, mais especificamente Emirados Árabes e Iraque, vão disputar uma vaga para enfrentar a Austrália.
O que aconteceu é que
Domingo que vem.
com a derrota de hoje da Austrália para o Japão, acabaram a chance da Austrália passar a Arábia Saudita. Com isso, a Arábia
Exato.
Saudita já está garantida na Copa do Mundo.
Exato. Hoje ainda vamos ter confrontos de eliminatória na CONCACAF, com grande chance do Canadá praticamente encaminhar a classificação nessa fase, nessa rodada, bobear até confirmar. Inclusive tem confronto Estados Unidos e México nessa fase aqui. E está tendo também a da Oceania, e tivemos os confrontos da fase de grupos. E as semifinais serão entre Nova Zelândia e Tahiti, Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné, ressaltando que as equipes das Ilhas Cook e qual que foi a outra que
Vanuatu.
desistiu? Foi Vanuatu, Ilhas Cook, teve mais
Não,
uma.
acho que foram só essas.
Tonga, não Tonga.
Não, tá.
Ilhas Cook, Tonga e Vanuatu desistiram das eliminatórias, cada um por seu motivo, né? Seja Covid, seja um maremoto igual o caso de Tonga, né? Enfim. Semana que vem voltamos para falar bastante sobre as classificações para a Copa do Mundo. E com isso chegamos ao final de mais um episódio, Celinho. Você quer trazer alguma coisa, já que seu time não ganhou nenhum título essa semana?
Não, nada. Agora nós estamos esperando agora começar a temporada, né? Que tá chegando a final do estaduais aí.
Quando essa.
E terminando de comemorar os 5 meses de comemoração de título que a gente teve.
Quando acabar esse estadual aí, já vai ser mais um título, né? Tem isso também.
Pode ser.
Olha só, o Celinho comedido voltou.
Ô Bruno,
Sim.
informação, hein? O CRB despachou o Ceará nos pênaltis. Com isso acabou a chance de ter um Ceará e Fortaleza na final da Copa do Nordeste, o que fatalmente desencadearia a Terceira Guerra Mundial a partir do Ceará. E o Brasil já está
É o que
ganhando de
dá
2 a
para
0 do
saber.
Chile. Está em crise, chama o Chile.
Vão Bueno que vai se
É,
aposentar, né? Encerramos com essa.
quem gosta aproveita porque está acabando. Na Globo, pelo menos, é importante falar.
Mas
Falar
você
bem,
acha que
amigos da Rede
vai?
Globo, vocês muito dificilmente você vai escutar mais alguma vez. Agora, a voz dele por aí é até possível.
possível, mas eu sei lá.
Acho que não.
Linha, até semana que vem, então.
Até.
Glauber, até semana que vem também.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu Giro Semanal pelo Mundo dos Esportes. brogstatsports.com.br para ver nossos conteúdos e arroba brogstatsports nas redes. E para falar com a gente, arroba GlauberFM, arroba Bruno Fez Santos e arroba o Marcelo Mar. Forte abraço e até semana que vem. Valeu!